E estamos de volta. Esse é o Papo H, o podcast do site Canal Masculino, onde a gente está sempre reciclando assuntos, opiniões, etc. Já ligado ao nosso segundo bloco, mas na verdade...
Foi um spoiler do segundo bloco.
Spoiler
do que virá no segundo bloco.
Mas na verdade, nesse podcast onde nós tratamos de assuntos que fazem parte do universo masculino, a gente também tem que lembrar da nossa história. E nesse podcast, nós vamos fazer isso. Dona Bárbara Duarte vai explicar como.
A gente vai falar sobre a comemoração de 10 anos fazendo podcast, uma década gravando podcast.
Na verdade, a gente não vai falar da comemoração porque não teve festa, nem um bolinho teve, a gente devia ter feito.
Poxa, eu tô aqui gravando achando que mais cedo ou mais tarde um bolo vai surgir.
Tinha que surgir um bolo, porque ó, 10 anos trabalhando com podcast nesse Brasilzão aqui não é fácil.
Não, nada nesse Brasil é fácil.
Mas aí tá, em nossa carreira de podcasters de 10 anos.
Meu Deus do céu.
E nós estamos aqui, continuamos aqui firmes e fortes. Uhum. Isso é maravilhoso. E eu adoro fazer podcast. É uma mídia que eu acho que tem tantas possibilidades, tantos caminhos.
E agora vai, né? E agora vai, porque ó, já saiu matéria na Veja. Agora vai.
No nosso segundo bloco a gente vai falar do quê, então? Já dei o spoiler?
Sobre as novas formas de consumo. Agora, em pleno século XXI, com o século XXI a pleno vapor, a gente...
Geração Z.
Tá vendo tudo diferente. A gente falava mal, né, dos millennials e tal. Agora vem uma nova geração aí, toda engajada.
Pra gente falar mal deles também. Precisamos dessas gerações. Venham mais e mais. Pra gente ter assunto pra ficar tirando barato.
Não, mas a gente tira um barato, mas na realidade esse assunto afeta todos nós.
Não,
né?
É um assunto legal,
seja
é uma coisa
da
bacana.
Geração que for. A questão é que a gente realmente tá mudando a nossa forma de consumir, seja roupa, o que a gente come, a forma como a gente se transporta na cidade, né? Se a gente tem carro, se a gente não tem, enfim, é uma loucura. Tá tudo sendo questionado.
E na verdade é um consumo que não é consumo, né? Porque às vezes você não consome.
Sim, você dá um jeito ali de falar, vou só alugar, vou só...
Você dá um tapinha ali.
Vou pegar um Uber ali, tá tudo certo.
Dá um
certo.
Tapinha naquela sua calça velha, dá uma cerzidinha ali naquele buraco na bunda.
Vira barra,
Quem fazia quem fazia upcycling muito era festa junina. O pessoal da festa junina é upcycling o tempo inteiro.
Aliás, estamos em junho, né?
Já aproveita, cara. E para encerrar nosso podcast no último bloco de conversa mesmo, o que, que a gente vai ter de
efeito tema? Keanu Reeves.
Pois é, o Keanu Reeves ele tem um efeito sobre
as
pessoas.
Keanu Reeves não entrou no nosso bloco Homens de Respeito, né?
Não.
Mas ele entrou no efeito Keanu Reeves.
É um bloco só para ele. Parabéns, Keanu Reeves. Você conseguiu, olha, o indizível. Eu nunca pensei que você ia chegar no ponto que você tá hoje. Você é um ídolo para as pessoas.
Com certeza.
Parabéns, cara. Você é muito foda. E a gente vai falar justamente sobre esse ciclo da fodacidade do Keanu Reeves, que vai rolar, que já rola há muitos anos, né?
Mas que ultimamente tá acentuado.
A John Wick 4 já tá
opa,
na agulha já.
Muito bom.
E vai ter um 5, se Deus quiser. John Wick tem que passar o Velozes e Furiosos.
Meu Deus. Vai ter o 8, 9 então.
Tomara, eu quero. Eu quero que vire uma novelinha pra assistir todo dia. Lembrando a todos vocês que queiram contribuir com o Papo H e todo o canal masculino nesse holding de empresa sensacional.
Se quiserem que a gente continue por mais outra década produzindo podcasts.
Exatamente, é só vocês entrem no padrim.com.br/canalmasculino, que lá vocês vão ter todas as modalidades de ajuda, né? Na verdade, vocês vão estar apadrinhando essa empreitada sensacional, que é o canal masculino, o Papo H, o nosso canal de YouTube, as nossas redes sociais.
Sim,
tudo.
São valores incrivelmente acessíveis.
Sim,
né?
É o preço de um Bauru. A gente falou do Bauru, mas lá na frente você vai ver. É um spoiler também do final do nossa leitura de e-mails. Mas é um preço irrisório que você pode aí ajudar a gente e vai nos manter felizes e sorridentes fazendo podcast por muito mais tempo. Você também pode visitar a nossa lista no Spotify, que é o Papo H OST, Original Soundtrack, onde estão as músicas que tocam no final dos episódios. As pessoas vivem me perguntando quais são as bandas, onde elas podem ouvir.
Na verdade, você precisa ser mais condizente. Se é o Papo H Original Soundtrack, então é
OST. Não, isso é coisa de fresco. Não, comigo não. É OST mesmo.
Vamos gastar esse inglês.
Você entra lá e você vai ter todas as músicas que a gente usou nos finais dos Papo H e vai fazer uma trip, não tem coisa melhor. Vai fazer uma viagem, coloca lá. É um monte de música estranha, tudo misturado, uma doideira. Você vai viajar sem precisar de nenhum psicotrópico, nenhum tipo de
drogas sintéticas.
Isso, nada disso. Sem metanfetamina. Eu sou o Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Música. passado mês de junho de 2019, eu e a Bárbara completamos 10 anos fazendo podcast. O primeiro podcast que a gente gravou saiu em junho de 2009. Foi um podcast do Bazar Pop, que chama Popcast. Naquela época eu ainda achava que era interessante colocar cast no nome dos podcasts. Como se as pessoas não soubessem, né, o que que é.
Eu acho que elas não sabiam. Hoje ainda é uma coisa que vira e mexe eu tenho que explicar o que é um podcast. Eu imagino há 10 anos atrás, acho que ninguém sabia o que
mas
era.
Mas o problema, eu acho que é o que é pior de tudo, é que virou uma desculpa pra você colocar qualquer nome em podcast. Porque você só tá com o cast na frente, sabe? Então vira... É. Você faz um podcast sobre filme de terror, vira Terrorcast.
É.
Sabe? Então não tem
meio,
criatividade.
É meio óbvio.
Tem alguns podcasts que tem os nomes bem criativos, assim. Às vezes o nome até te chama a atenção. Você acaba querendo ouvir, porque você fala, nossa, o nome é interessante, é engraçado. Vou ouvir pra ver qual é que é, né? De repente é um tema interessante. E esses, assim, eu acho que são sempre... Me dão a impressão que de cara o cara já não teve criatividade. Então o resto vai junto.
Isso é um assunto que eu gostaria de saber de você e dos nossos ouvintes, se quiserem mandar pra gente pelos comentários ou por mensagem nas redes sociais. O que que faz vocês terem vontade de ouvir um podcast? Não um podcast que vocês já conhecem e, óbvio, já sabem temática, quem são os apresentadores. Mas o que que chama a atenção de vocês para começar a ouvir um podcast novo?
Eu acho que sempre o tema, eu acho que é sempre importante. Mas eu acho que hoje eu vou muito por indicação. Então, às vezes as pessoas falam muito de um podcast, olha, esse podcast é super legal, o pessoal tá se destacando aí e tal. Então eu acabo ouvindo geralmente por indicação de outras pessoas que escutam podcast. Por exemplo, matéria de revista que saiu falando podcast. Geralmente eu não escuto porque eles colocam ali amigo, eles colocam os podcasts que são mais conhecidos. Esses aí eu não preciso mais ouvir, eu já conheço. Então eu vou atrás de indicação de outras pessoas. Então quando alguém que eu sei que tem um gosto bacana e que faz boas indicações, o cara fala de um podcast, eu vou atrás para descobrir. Mas geralmente é o tema, né? Eu acho um tema interessante, eu falo, pô, vou ouvir e vou dar uma chance para esses caras aqui para ver qual é que é. Nessas eu encontrei muita coisa boa, muitos podcasts interessantes. Também já encontrei podcasts que me decepcionaram, mas isso é a vida,
normal,
né? Não,
né?
Não pode ser 100% de acerto sempre, né? Mas voltando ao fato aí que a gente já tá 10 anos fazendo podcast.
10 anos.
E a gente começou...
Oh, meu Deus, como isso passa rápido.
Não, e a gente começou numa época que o podcast era feito totalmente na cabeçada, né? Não tinha ainda assim, já sabia um pouco sobre podcast, de formato e tudo mais, mas não sabia muito bem como fazer o podcast. E como tinham ainda poucos podcasts, todos eles tinham mais ou menos a mesma cara. Então você sair daquele modelo de podcast era muito difícil. Então tinha o Jovem Nerd, que fazia um baita sucesso já em 2009, e tinha um monte de gente que fazia um podcast no formato parecido. Quando eu falo formato, é esse papo com várias pessoas, um tema de cada vez, né? E um podcast, sei lá, de uma hora e meia, alguma coisa assim. Então todos os podcasts eram mais ou menos isso. Aí você tinha alguns que saíam fora, tipo o Pauta Livre News, que eles pegavam várias notícias e comentavam as notícias, né? Tinha alguns podcasts que saíam fora, mas a maioria era esse formato aí que o pessoal chama de MesaCast, né? Que é um mesa de bar, né? E o pessoal sentado conversando. Então a gente começou fazendo nesse formato bem quadradinho, assim. Era a gente, mais alguns convidados, ou um convidado pelo menos. A gente escolhia um tema e falava durante uma hora e meia. Só que o problema é que o público de podcast era muito pequeno na época. E também o tipo de assunto que a gente escolheu não interessava para as pessoas que ouviam podcast, que era na maioria tudo nerd na época. Né? Então a gente falava de moda, a gente falava de consumo. Era um negócio interessante por ser completamente diferente.
É.
Mas não recebia destaque, ninguém prestava muita atenção, porque todo mundo queria saber sobre quadrinhos e cinema, né?
É.
Então, basicamente, a gente ficou um pouco limitado por causa disso. Aí, depois de um tempo, a gente deu uma desanimada de fazer o podcast, porque a gente viu que não tava conseguindo muita...
Mas, mesmo assim, a gente fez esse podcast por um bom
bastante
tempo.
Bastante tempo. A gente ficou uns 2 anos e meio, 3 anos
Sim,
quase fazendo.
Sim, eu me lembro que a gente fez programas muito bons. A gente gravou com pessoas muito legais. A gente gravou, na época... ao longo, né, do tempo que a gente fez esse podcast, a gente gravou com a Vanessa Rosan, que hoje talvez aí os nossos ouvintes conheçam esse nome do programa do SBT, né, do Esquadrão da Moda.
Sim.
Na época ela não era conhecida ainda, tudo bem que hoje ela é conhecida dentro do meio, né, de moda, de beleza, mas ela é uma maquiadora que faz o Esquadrão da Moda, é a maquiadora que faz lá as transformações na pessoa que está participando do programa. A gente gravou com o Fauzi Hatten, que é um estilista...
E hoje ele se dedica mais ao teatro, né? Ele criou uma carreira paralela.
Mas na época o nome dele era muito forte.
Bem
conhecido, ele estava em todas as edições de São Paulo Fashion Week. Aliás, foi acho que um dos podcasts mais legais, assim, que eu me lembro
Sim,
de ter gravado.
Foi muito bacana.
Porque ele é uma pessoa muito, muito inteligente e muito... Tem muita coisa para contar, tinha muita coisa para contar, né? Foi bem legal conversar com ele. E assim, a gente gravou com várias pessoas que estavam começando naquela época, que eram do mesmo, né, estavam no mesmo barco que a gente.
Sim, a gente gravou com o Tato e o Mauri, que eles também tinham recém-começado.
Verdade.
Que na época é o We Are Geeks, né, virou Ultra Geek depois. Então, a gente gravou com...
Daí ainda tiramos alguns bons amigos, né, não foram só os programas.
A gente gravou com o Rafael do Mac Magazine, que agora
também
voltou a fazer podcast há uns anos atrás, não sei se ainda tá fazendo.
É que a gente fez esse por Skype, né, eu não conheci ele pessoalmente.
Sim, a gente fez com ele, a gente fez com um monte de gente, foi legal, a gente fez muito contato.
Sim.
A gente gravou podcast com um convidado, a gente gravou podcast com 5 convidados, né? A gente teve podcast com um monte de gente participando. A gente não tinha ainda equipamento naquela época, então a gente gravava só com o Mac, então era na cabeçada mesmo, que nem eu falei. Era bem mais complicado, mas depois a gente foi entendendo a necessidade de ter um equipamento bom, né? De trabalhar mais o formato do conteúdo, o formato do próprio podcast.
Mas eu acho que isso
apresentado
era uma questão da época também, né? As pessoas estavam começando. Era. Eu me lembro que quando a gente foi começar a gravar podcast, eu falei, mas o que é podcast? O que é isso que a gente vai fazer? Porque eu, na época, não ouvia podcast, né? Eu, na época, tava consumia blog, né? Que era o que pegava e tal. Mas o podcast mesmo não era uma mídia que eu tinha hábito de ouvir.
Mas a nossa política sempre foi de se expandir para todos os lados, né?
Sim,
então, desde
com
o Bazar Pop,
isso
a gente.
Foi muito legal.
Sim, desde o Bazar Pop a gente tinha todos os tipos de rede social. A gente tinha conteúdo de YouTube, a gente tinha conteúdo de podcast.
É.
Então a gente sempre fez questão de criar conteúdo para todos os meios que a gente pudesse.
Foi depois com a mudança do formato, né? Do YouTube, que a gente deu uma abandonada no YouTube. Assim, pelo menos eu, principalmente, você passou a ter um conteúdo que você fez aí recentemente, eu larguei, porque foi a época daquele estouro de vídeo de beleza, de automaquiagem, de ensinar as pessoas a se maquiarem. Eu falei, gente, eu não sou uma profissional desse assunto, acho que eu não tenho muito o que agregar.
E em 2012, a gente criou o canal masculino, a gente viu de 2012 para 2013 o site pular de 0 leitores para 100 mil leitores, a gente falou, pô, o negócio tá virando, vamos começar a aumentar também a nossa presença aí em outros meios, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para transformar o canal masculino num conteúdo mais completo. E uma das coisas que as pessoas falavam pra gente, o formato de site masculino na época era muito aquela coisa, raramente ele era só moda masculina e grooming, né? Que nem a gente faz hoje.
Geralmente ele era um blog mais pessoal mesmo, né?
Não, os blogs eles eram mais pessoais, mas os sites masculinos, eles tinham sempre falando de carro, eles tinham falando de tecnologia,
sim,
né? Eles eram bem mais abrangentes, né? Alguns falavam de relacionamento, tipo o papo de homem. A gente começou a pensar como a gente poderia expandir sem transformar o nosso site num Frankenstein, que era o que ia acontecer se a gente começasse a enfiar todos esses conteúdos lá dentro junto com o que a gente tinha. Fora que a gente tinha medo de perder o foco, né? De começar a falar de um monte de coisa e não falar mais de nada. Então, o podcast foi uma maneira que a gente encontrou de falar de outros assuntos que não só moda e beleza e cuidados masculinos, falando ainda desses assuntos também, né? Ajudando os ouvintes, porque a gente tem pessoa que não lê o site, mas é ouvinte do podcast fiel desde o começo. Então, esses caras falam que o podcast ajudou muito, né, nessa área. E aí a gente começou a explorar outros temas com o nosso podcast que a gente lançou em fevereiro de 2013. Primeiro programa no comecinho de fevereiro de 2013.
E eu me lembro da gravação desse programa até
lembro,
hoje.
Lembro, na sala da nossa antiga casa.
Da nossa antiga casa. Tipo, a gente tinha uma sala minúscula.
Minúscula.
E a gente gravou lá com o Luiz, né?
Com o Luiz. Aí, o próprio Luiz não entendeu porque eu chamei ele pra gravar o podcast. Eu falei, não, cara, a gente precisa de uma voz que seja dissonante. A gente precisa de um cara que não entenda desses assuntos de moda e etc. Mas que ao mesmo tempo entenda dos outros assuntos. Então ele pra falar, por exemplo, você podia falar com ele de futebol, de jogo, de game, de um monte de coisa que ele manjava. Então era legal que ele sempre complementava e na hora que ele não tava complementando, ele tinha dúvidas que eram relevantes, né? Então foi uma grande cartada. Até hoje um monte de gente adora o Luiz como participante do podcast. Em breve eu vou chamar ele para participar de novo. E na época foi muito bom porque ele complementava muito bem. E ele tinha aquele humor do Luiz também, que é todo característico, né? Quem quiser ouvir os podcasts passados vai ver que ele tem um jeito de fazer piada todo dele, assim, é muito legal. Aliás, pode ouvir também o 106, acho que é o 107, que ele participa também recentemente aí, que foi 6 anos de podcast.
É um episódio comemorativo.
Comemorativo, tanto de coisa de absurdo que ele falou ali naquele episódio. O que aconteceu foi que logo no primeiro episódio, que a gente, até o Luiz brinca até hoje, né? Ele fala que achava que ia ter uns 50 caras ouvindo no máximo. Porque apesar de tudo, a gente tinha bastante audiência do site. Então, se a gente conseguisse convencer ali uma meia dúzia de ouvir, já era alguma coisa. A gente falou, Se tiver uns 50 caras ouvindo, tudo bem. E o primeiro episódio teve 1.200 downloads.
É, então.
E a gente não acreditava. A gente falava, meu, tem um monte de gente ouvindo. Começou a chegar e-mail, começou a chegar comentário no site. O pessoal incentivando. Pô, que legal que vocês estão fazendo isso. Continuem fazendo. Mas por que que isso aconteceu? Porque era algo diferente.
É, então, isso é uma coisa que você tinha falado mais pro começo, né? E que eu acho que é bem por aí. Você diversificar os assuntos e tirar um pouco daquele foco só de moda, mas manter o assunto moda no podcast, é o que eu acho que faz com que seja interessante, porque senão a gente fica preso num assunto só, vamos falar só de moda. Chega uma hora que você, não que você esgota, mas que você realmente já abordou todos os assuntos que seriam os principais.
Ah, não é só isso, acho que fica um pouco cansativo também, né? Porque
é, e também
eu acho
tem
que moda.
Que às vezes não tá interessado nesse assunto.
Então, eu acho que moda um podcast, sei lá, de meia hora, ok. Uhum. Mas um podcast de uma hora, que nem o nosso, só falando sobre isso, eu acho que uma hora cansa.
Mas também não é só isso. É, quando a gente consegue falar de outros assuntos, eu acho que fica mais rico, fica
Sim.
mais legal de ouvir, fica mais interessante pra
Sim.
quem tá do outro lado.
Mas a ideia foi essa desde o começo,
não é?
Né?
Porque senão você fica muito preso numa coisa só. Isso eu acho que foi uma lição que a gente aprendeu da época do podcast do Bazar Pop. O Bazar Pop, ele, como ele é um site fechado nessa questão de moda, óbvio, de beleza, tudo que circunda esse assunto, mas ele é fechado nisso, a gente tinha um pouco de dificuldade depois de um certo tempo de desenvolver pauta pra ele, porque
Sim.
você fica meio preso, né? Você fala, poxa, mas se eu sair fora e for falar, sei lá, de chocolate gourmet, por exemplo, as pessoas não vão entender muito bem por que eu tô falando disso, né? Então você mesmo acaba se restringindo. E desse jeito que o Papo H funciona, a gente tem uma liberdade muito grande de falar dos assuntos que estão aí, estão na moda, ou estão na mídia, ou nem estão, mas a gente acha legal falar, enfim.
E eu acho que esse formato de 3 assuntos por episódio, eu acho ele legal.
É, ele não fica cansativo.
Não fica cansativo, por mais que tenha um assunto que de repente não te interessa, sempre deve ter um outro que vai te interessar e que vai fazer você ouvir o podcast. Você pode ouvir o podcast aos poucos. Você pode ouvir um bloco de cada vez, se quiser, por dia.
É.
Né?
É.
Então, de repente...
Não fica aquela coisa de falar, poxa, vou ter que uma hora...
Tenho que separar uma hora e meia da minha vida.
É. Mesmo que você esteja fazendo outra atividade, mas você precisa estar disponível, né, pra ouvir aquele
Isso,
conteúdo.
Por exemplo, pra mim, às vezes é complicado pra outros podcasts. Às vezes eu falo, nossa, olha que assunto legal. Aí vejo o podcast, nossa, tem 2h10 de podcast.
É.
Eu não tenho 2h10 livre pra poder ouvir isso, sabe?
É, e algumas atividades eu acho que, pelo menos pra mim, assim, eu vejo que não funciona. Por exemplo, ouvir podcast pra mim funciona muito bem enquanto eu tô na rua, enquanto eu tô na academia, enquanto eu tô, sei lá, fazendo algum serviço mecânico. Mas se eu estiver trabalhando, eu já não consigo, porque aí ou eu presto atenção no que eu tô escrevendo, pesquisando, ou eu vou prestar atenção no que eu tô ouvindo no podcast.
Uhum.
Né? Porque senão eu vou só deixar ele de fundo, tipo um rádio, por exemplo, né? Quando você liga, sintoniza em alguma estação de rádio, e você deixa ali só o rádio falando com você, pra você não ficar no silêncio. E aí eu acho ruim, porque se eu me dei ao trabalho de dar play naquele podcast, é porque eu tô interessada naquele assunto. E aí eu não quero perder, então eu preciso realmente ter um pouco de disponibilidade de tempo.
E esse formato aí, ele deu tão certo que a gente logo de cara, na iTunes Store, a gente recebeu um destacão dos caras, assim, eu acho que eles viram que era uma coisa diferente, falaram, ah, a gente precisa mostrar que podcast tem outras opções. E a gente nota isso até hoje, né, que eles gostam de dar destaque pra podcast que sai um pouco daquela área do cultura pop, do RPG. Não tô falando que esses podcasts são ruins, mas muito pelo contrário, tem uns ótimos, eu adoro, ouço alguns deles. Mas o problema é que tem muito. Então, quando dá a impressão que tem só um assunto, você começa a espantar o público. Porque as pessoas falam assim, ah, mas eu não gosto disso, eu gosto, sei lá, de futebol. Não, beleza, tem podcast de futebol. Ah, eu quero saber sobre finanças. Ótimo, tem podcast sobre finanças, sobre línguas, sobre história, sobre ciência, sobre tecnologia. Então, quando você mostra tudo que engloba, né, o podcast hoje em dia, você vê que é muito rico, né, que eles têm de tudo.
E com essa expansão atual do podcast, que agora o podcast está meio que numa certa moda,
né? É o ano do
né?
podcast no Brasil,
não, eu
finalmente.
Acho que essa história do ano do podcast não dá pra gente falar isso, que a gente tá ouvindo isso eu não sei nem há quantos anos, mas realmente a gente tá vendo um crescimento na produção
Sim.
de podcast.
É, a mídia tá dando mais atenção ao podcast. Eu acho que um grande trunfo foi quando o Spotify colocou aqueles banners no metrô, colocou outdoor na rua, fez todo um away em torno de podcast. Isso daí pode ser bom e pode ser ruim.
Sim, tudo tem sempre o seu lado positivo e
Primeiro,
negativo.
Primeiro, a gente pulou de 800 e poucos podcasts aqui no Brasil para mais de 2.000 hoje, né? Em um
e aí
ano.
A gente sabe que nem todos vão ter qualidade.
Eu tô vendo gente que nunca ligou pra podcast falando que vai fazer podcast, né? Até outro dia eu coloquei um tweet revoltado falando assim, ó, toma aí, você que ria quando eu falava que eu fazia podcast, né? E agora tá querendo fazer podcast, né? É. Porque é muita cara de pau, assim. Várias vezes eu e a Bárbara, a gente chegava em alguma reunião de negócio, ou então tava falando com alguém de alguma marca e falava sobre podcast, o cara virava o olho.
Uhum.
E aí o cara ia lá e investia um Papo H tem 40 mil ouvintes. O cara ia lá e investia num youtuber que tinha 500 mil seguidores, só que 500 mil assinantes, né? Só que cada vídeo do cara tem 5 mil views.
Ou seja, né?
Ele tem muito mais, ele pagava muito mais caro, porque o próprio processo de desenvolvimento do vídeo é mais trabalhoso,
né? Com certeza.
Né? Apesar que podcast também não é nada fácil de fazer.
Não, não é fácil.
Mas ele tinha um alcance bem menor.
Na verdade, eu acho o podcast até um pouco mais difícil, porque o YouTube, você tem alguns vídeos muito simples, que as pessoas simplesmente vão lá, fazem aquele corte bem, bem basicão.
Sim,
né?
Eu acho, às vezes, até alguns vídeos bem simplórios.
Eu acho que pra você ter uma qualidade legal, de áudio e de participantes, porque uma coisa é certa, né? O YouTube, ele tem a vantagem do vídeo.
E ele tem a desvantagem do vídeo também.
Sim, com certeza. Mas ele tem uma coisa que o podcast não tem. O podcast...
O apelo visual.
Sim, o apelo visual. Se o podcast não tiver uma certa qualidade, ou se esse podcast não agradar, os participantes, por exemplo, não agradarem a quem tá ouvindo, essa pessoa simplesmente desliga, porque não tem nada mais que segure ela.
No podcast, se você não tem a voz agradável, você pode espantar o seu ouvinte.
Sim.
Se você não tem uma boa dicção, você pode espantar seu ouvinte.
Você tem que ter uma certa fluência, você não pode ficar enrolando muito, porque senão a pessoa começa a perder a paciência ouvindo aquilo.
Se você não sabe desenvolver o tema decentemente, você perde o ouvinte.
Eu acho que, assim, eu não tô querendo dizer que o podcast... Porque, eu faço podcast, eu não faço vídeo. Eu não acho que uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu juro por Deus que se eu encontrasse um assunto interessante... Eu faria vídeo também, eu não tenho problema algum com vídeo, eu só realmente não fiz, porque eu achei que eu não tinha nada a agregar ali dentro daquela plataforma. Então eu achava que era trabalho demais para resultado de menos,
pois
né?
É.
Então, se é para ser mais um ali no
meio... Já tem gente tomando banho de Nutella, não vamos ser mais um que vai tomar banho de Nutella.
E é justamente isso, você tem esse apelo visual que o podcast não tem. Então, pessoas que são do nível do banho de Nutella... Essas pessoas realmente não conseguem levar um podcast. A não ser que elas consigam trazer alguém todo, ter um convidado todo o programa que realmente segure ali a audiência. Porque senão eu acho que o cara não
pode. O cara não pode, por exemplo, no podcast você não tem como fazer. Hoje eu vou mostrar o meu quarto. Tudo pelo meu quarto.
Então, aqui tá a cabeceira da minha cama. Imagine.
Eu vou fazer uma descrição muito rica pra vocês.
Então,
é engraçado. O podcast, justamente por ele ter a limitação do vídeo, não ter vídeo e não ter imagem, ele é obrigado a ter conteúdo.
Sim, ele tem que ter qualidade. Ele tem que ter conteúdo e qualidade.
Sabe? Então, no máximo, você tem o quê? As piadas do Mussão, que são, acho que, o podcast mais raso que a gente tem ali, porque são piadas mesmo daquelas que eram de rádio e os caras transformaram em podcast. Eles pegaram conteúdo de rádio e jogaram direto pro podcast. Mas o restante, a maioria dos podcasts, é muito rico em conteúdo. As pessoas fazem questão de colocar um conteúdo, mesmo aqueles que são bem brincalhões, que o pessoal é bem engraçado e tal. Mesmo assim, alguns, o elenco consegue, mesmo com as piadas, levar adiante o conteúdo, né? Desenvolver o tema e fazer um podcast bacana.
É que a gente tem que levar em consideração que justamente por o podcast ter sido uma mídia um tanto quanto, vamos assim dizer, desprezada pelos anunciantes, pelas agências, por tudo.
Continua
isso,
né? Mesmo com todo esse auê.
Continua, tá começando. A gente não sabe pra onde vai, mas enfim, tá começando a despertar algum interesse. Mas até aqui, a coisa sempre foi um tanto quanto jogada pra debaixo, varrida para debaixo do tapete. E isso acabou tendo uma coisa boa. Porque durante todo esse auê aí que a gente teve das fases que depois acabaram se voltando contra, né? Então a gente teve o Facebook, que foi primeiro. Nossa, se você não tivesse grandes likes na sua página do Facebook, você não era nada. Depois veio o YouTube e cada época teve a sua modinha. Então o podcast meio que passou ileso por tudo isso, né?
Uhum.
E o legal é que como ele tá começando a ficar mais em evidência agora, se a gente tá fazendo 10 anos de podcast, tem gente aí que deve ter, sei lá, seus 15 já.
É, por aí.
Então, nesse meio tempo, essas pessoas que começaram lá atrás e que continuam até hoje são pessoas que não sobreviveram na raça. E se fazem isso e se sobrevivem, ou porque tem muito amor ao negócio, ou porque ganham dinheiro com isso, fazem algo de qualidade. Então, eu acho que essa é a vantagem do podcast. É você ter ouvintes que têm um nível cultural melhor. Porque justamente isso, tem gente que nem sabe o que é podcast, então você sabe que são pessoas que gostam do que é diferente, que
consome
procuram,
conteúdo.
Consome conteúdo, gosta de se informar, de saber a opinião de outras pessoas e de ouvir conversas diferentes. Então tudo isso trouxe, eu acho que agregou coisas positivas ao podcast. Sim. Né? O podcast conseguiu sair um pouco ileso dessa moda toda de internet.
Eu acho que é um público muito qualificado ainda, não sei mais pra frente, aí com esses podcasts que estão chegando agora. Tem muita coisa nova aí que já sai um pouco daquele esquema de conteúdo e tenta ser uma coisa diferentinha, meio boba, mas não sei também se esses caras vão aguentar muito tempo.
Agora só o tempo vai dizer.
Só o tempo vai dizer. Pra mim, o que eu acho que hoje é um pouco preocupante nessa mídia de podcast é coisas como, por exemplo, a iniciativa do Spotify de fazer seu próprio podcast. Porque aí a gente tem uma empresa gigante e cheia de dinheiro, capaz de trazer toda a mídia que a gente podia receber pra eles. Né? Então, tudo de investimento de mídia pode cair na mão de um Spotify, e o Spotify virar a Globo dos podcasts. Porque hoje, 70 e não sei quantos por cento dos investimentos de publicidade são feitos na Globo. E o resto é dividido por todos os outros canais, pelo amor de Deus, né? Sabe? Então é muito dinheiro na mão de uma pessoa só. Então eu não gosto quando começam a criar os conglomerados. Quando começa a empresa grande colocar dinheiro, aí eu já fico preocupado. Porque esses caras, eles não jogam limpo. E eles, não, e eles têm recurso, a gente não tem recurso.
Sim, a gente não tem recurso.
Podcast é transformar falta de recurso em recurso. Você não tem nada, você fala assim, eu vou sentar aqui com o meu notebook, vou ligar o microfone e vou gravar um programa. É isso que é podcast. Né? Aí o que aconteceu? A gente gravou 3 programas, né? Voltando lá no começo do Papagaio, a gente gravou acho que 3 ou 2 programas sem nenhum recurso, só com o computador. Eu falei, olha, tá legal, a gente tá ganhando cada vez mais ouvintes.
Mas ainda não tá
100%. Mas o som tá uma tranqueira, a gente precisa melhorar esse som aqui. Eu fiz um investimento pequeno, comprei uma mesinha aqui com 3 entradas de microfone. Comprei 3 microfones e falei, bom, eu, o Luiz e a Bárbara, a gente tá coberto. A gente tem nossos microfones. Quando precisava chamar mais alguém, eu pegava um emprestado do Tato e do Mauri, que moravam do lado da gente. Né? E a gente pegava um lá emprestado e colocava mais uma pessoa pra dividir um canal aqui e colocava mais uma pessoa pra falar. E nessa a gente chegou a gravar, acho que até com 5 pessoas, podcast. Né? Aquele que a gente falou de Rádio Pirata, meu primo do Luiz, o Moisés, vieram participar e tal. Então foi bem bacana fazer essa experiência também. Mas a gente começou a melhorar muito mais a qualidade a partir daí, né? Eu comecei a trabalhar com uma vinhetinha nova, a gente foi mudando o formato, a gente aumentou o tempo de duração do podcast. Os primeiros eram bem curtos, tinham 45 minutos de duração no total. A gente não tinha encerramento, a gente não tinha leitura de e-mails, depois começou a fazer leitura de e-mails. Né? Então a gente foi sentindo aí o que o público pedia pra gente e a gente foi incrementando dentro do que podia. Se hoje você fosse dar uma dica ou um conselho para quem for começar o podcast, o que você diria para essa pessoa?
Que pergunta difícil. Eu acho que a primeira coisa é você saber no que você é bom. Você tem que ter um assunto ou uma categoria do conhecimento que você tem que saber falar alguma coisa. Simplesmente falar assim, eu gosto de Vingadores e de quadrinho e eu vou começar um podcast? Não, acho que não.
Você tem que ter um bom conhecimento. Aliás, quadrinhos, todo mundo quer fazer podcast de quadrinhos, mas é um dos que mais requer conhecimento.
Na verdade, eu acho que esse assunto, não. Entendeu? Já tem gente demais falando sobre isso. É muito legal, é muito interessante, todo mundo quer falar disso, mas eu acho que não.
Eu acho que uma das maneiras de falar sobre um assunto assim é se especializar. Por exemplo, eu vou falar só sobre quadrinhos de ficção. Ou só sobre quadrinho europeu.
Sim.
Ou só sobre quadrinho adulto.
Então, o nicho, eu acho que hoje na internet, ele é importante em qualquer mídia. Seja no podcast, concordo, seja num blog, seja em redes sociais, seja no YouTube, aonde você estiver. Então, eu acho que esse é o primeiro tema, né? Saiba do que você está falando, defina um assunto sobre o qual você vai falar e tente ser o mais autêntico e original possível. Tente fazer um formato que... É difícil, né? Você ter um formato diferente hoje, inovador, porque meio
que já fizeram tudo. Não, pra mim, formato é fundamental. Não fizeram tudo.
Mas eu acho que você precisa trabalhar um formato legal, assim, que você acha que funciona pra você. Tenha um mínimo de qualidade de som, porque sem isso não dá pra... As pessoas do outro lado não conseguem ouvir.
Fica difícil.
Porque a gente também já tá acostumado com um padrão mais alto de qualidade de tudo hoje, né? De streaming, de tudo. Então, você, óbvio, você como consumidor de podcast, você não quer ouvir um podcast com som... ruim, né?
Na pior das hipóteses, se você não tiver dinheiro nenhum, você consegue gravar com o microfone. Se você tiver um bom fone de ouvido com microfone desses de celular. Alguns têm o som tão bom que dá pra gravar. O iPhone consegue. Mas é assim, você tem dinheiro pra comprar um iPhone, você tem dinheiro pra comprar uma mesinha aí de, sei lá, 300, 400 reais. Ou então um gravadorzinho desses digitais aí, e aí você já começa a fazer a sua gravação. Eu acho que equipamento é muito importante. Pra mim, formato é o mais importante de tudo. Eu acho que um formato diferenciado, seja abertura, seja dividir em blocos, ou fazer um bloco só, mas ter alguma coisa ali que divida o bloco, né? Tente melhorar o formato do programa, ver o que interessa mais para as pessoas, leitura de e-mails no começo, leitura de e-mails no final, sem leitura de e-mails, programa à parte com leitura de e-mails. Eu, particularmente, não ouço nenhum programa de leitura de e-mails.
Não, nem eu.
Mas tem gente que gosta, né? É uma maneira de você fidelizar muito. As pessoas gostam de ver você interagir com elas, né? E é legal interagir com os ouvintes.
Eu acho que a interação tem que ter, mas eu acho que ela pode ser uma parte do seu programa.
Sim. Eu acho que uma coisa muito importante realmente é você escolher bem o tema e tentar fazer temas diferentes. Eu acho que você não precisa ficar repetindo, né? Eu vi hoje um cara perguntou num grupo de podcasters, perguntou assim, que temas eu uso pro meu podcast? Bom, primeira coisa, se você quer fazer um podcast e não sabe o tema, você já tá lascado, meu amigo.
Tá começando bem mal.
Aí um cara falou assim, faz sobre Vingadores, ninguém fez.
Foi justamente o exemplo que eu dei de Vingadores, né? Acaba sendo mais óbvio.
Então é um problema, porque repete muito. E aí tem já programas muito grandes e com caras muito, muito especializados fazendo isso. Se o cara já ouviu 3 podcasts grandes e super renomados sobre Vingadores, por que ele vai querer ouvir o seu que ele nem te conhece direito ainda? Uhum. Então o melhor é, se você quiser até fazer esses no futuro, talvez mais pro futuro seja interessante, mas hoje tenta fazer assuntos diferentes que o cara vai falar, pô, sempre quis ouvir alguém falando sobre isso e nunca teve. Vou ouvir esse cara aqui. Sim. Mesmo que ele não goste do seu programa de cara, ele vai se obrigar a ouvir até o final, porque é um assunto que ele não vai encontrar em outro lugar. Então ele é obrigado a ir pra cima disso. Além disso, você não precisa só ficar em cima do tema. Você pode mudar o formato. Seu podcast pode ser um podcast de contação de história, de análise de livro. O Almanac do Jovem Fazendeiro lá, que os caras fizeram um programa de rádio falso, que na verdade ele conta uma história. Se você ouvir todos os programas de rádio, você vai ver que tem uma história ali por trás de uma cidade que está sendo palco de um evento estranho pra caramba. E tem todo um mistério por trás, e você vai ouvindo, e tudo isso com muito humor, sabe? Muito bacana o jeito que eles fizeram aquilo. Então é um storytelling de uma maneira que te pega, e eu ficava louco pra ouvir o próximo, eram todos curtos, porque era tipo um programinha de rádio mesmo, né? De meia hora, um negócio assim. Então foi uma maneira que os caras encontraram de fazer uma coisa diferente com o formato. Cara, é áudio, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer um podcast de música. Já tiveram, inclusive, vários podcasts musicais, hoje eu vejo menos. E se preocupar mais com isso, com conteúdo. Eu acho que todo podcast, se for mais de uma pessoa, tem que ter um bom host, um cara que consiga levar as ideias adiante. Isso é importante. Ou pelo menos duas pessoas consigam conversar sem uma passar por cima da outra, ou sem muitas guerras, né? Sem muita briga, né? Tem podcast que eu já vi os caras discutirem feio.
Meu Deus do céu. Não, aí não dá, né?
Né? Então você ter pessoas participando também é interessante. Às vezes não é legal você chamar só porque é seu amigo. Chama porque você sabe que a pessoa fala bem, que a pessoa tem boas ideias, que a pessoa sabe colocar as ideias no podcast de uma maneira bacana. Então, eu acho que uma boa equipe, se você for juntar muitas pessoas, eu acho que mais de 3 ou 4 pessoas fica complicado gravar um podcast, vira bagunça.
Eu também acho porque, por exemplo, eu ouvi um programa de rádio que eu inclusive larguei recentemente por conta dos participantes, o que foi no começo o motivo pelo qual eu comecei a ouvir,
ele virou
um motivo que eu parei de ouvir. São muitas pessoas, e essas pessoas tentando todas falarem ao mesmo tempo, e uma brigando com a outra porque são opiniões políticas.
Então, o povo fica incontrolável.
E assim, vira uma coisa que você fala, gente, mas meu Deus do céu, não, para. Aí, quando você vê, você já desligou. Aí, no outro dia, a mesma coisa. E no final das contas, uma hora você vê que você já nem sintoniza mais. Então eu acho que muita gente realmente não funciona. E uma coisa que eu acho que pra mim é fundamental é a edição. Porque
a edição é muito importante.
É a edição que faz com que a pessoa que tá ouvindo se interesse pelo programa. Porque também não adianta nada. A gente erra, né? A gente, na hora que a gente fala, a gente erra, a gente tosse, a gente dá risada na hora errada, a gente, enfim. A edição ajuda bastante. Pra quem tá do outro lado, tem um programa fluido.
Se você começa um podcast, você começa uma empresa. Então, às vezes eu vejo os caras falando, como é que eu faço pra monetizar? Eu já vi gente até ironizando, falando, cara, você começou o podcast agora e já quer monetizar? Não, você começou o podcast agora, você já tem, mesmo que seja você sozinho, você é o seu setor comercial, cara. Porque eu vou te dar um bom exemplo. O pessoal fala, ah, você quer começar agora e já monetizar. Bom, vamos supor que você comece um podcast e você gosta de falar de tomate. Aí você começa o podcast do tomate. Você fez dois podcasts do tomate. É um assunto que nem todo mundo tá ligado, mas tem os produtores de tomate, sim, de todo o Brasil que podem ouvir o seu podcast, são um público que podem consumir. Aí você, um dia você tem um lampejo. E se eu procurar a cooperativa de produção de tomates do Brasil
e oferecer meu podcast
como branded content para eles?
Então, e aí você vai precisar emitir uma nota.
Exato. É. Mas aí você tá fazendo o seu comercial, você tá fazendo o seu administrativo.
Você tá fazendo a sua produção de conteúdo.
A produção de conteúdo.
Você tá divulgando.
E você tá
trabalho.
Vendendo o seu podcast pros caras. Os caras vão colocar lá no portal do Tomate o podcast.
Existe um portal do Tomate?
Não sei. Não sei. Mas assim, os caras vão colocar lá no portal do Tomate. Tem a Cutrale, que é de laranja.
Sim, é verdade.
Deve ter um portal.
Não, a Cutrale é uma empresa.
A Cutrale. Mas tem, né, a cooperativa de...
Eu não sei. Eu não entendo nada. De produtores de frutas, hortifruti, eu não entendo
nada. É a cooperativa. Você pode pegar uma cooperativa e falar assim, olha, tá aqui o podcast do Tomate. Os caras, pô, que legal isso. A gente pode dar dicas de plantio.
Sim, tem muita coisa.
Muita coisa.
Sobre o tomate.
Né? Importação, como é que estão as taxas de importação, exportação. É. Como é que tá a venda do tomate. Como que vai ser o tempo esse ano para quem planta tomate. Pô, tem um monte de coisa.
Vai ser a safra desse ano, né?
Então, de repente você vende. Então você fala, pô, meu podcast bobo que todo mundo tirava um barato, agora tá sendo bancado aí por uma das maiores cooperativas do Brasil, que é a cooperativa do tomate, que é gigantesca.
Esse pensamento de 10 anos atrás...
Não dá.
Que as pessoas falavam assim, como foi que você começou? Aí vinha a blogueira fofa e falava assim, ah, eu comecei como hobby.
É isso.
E aí, nossa, deu super certo e hoje eu estou milionária.
É.
Gente, para com isso, entendeu? Isso aí foi uma conversinha mole pra boi dormir de 10 anos atrás que não cola mais. Eu acho que todo mundo gosta de ter o seu conteúdo, seja ele qual for, Instagram, qualquer porcaria, todo mundo quer ver o seu trabalho reconhecido. E o que reconhece mais o seu trabalho do que dinheiro? Século XXI, vivemos tempos de realmente tudo novo, tudo virado de cabeça para baixo, ou não, talvez as coisas estejam se encaixando, a gente ainda não sabe que caminho elas vão tomar.
Mas eu nem me acostumei ainda a estar no século XXI.
Não é? Então.
Eu fico pensando no século XX o tempo inteiro.
Não, já passou 21. Mas a gente vive tempos onde realmente as pessoas estão com uma cabeça muito diferente. Eu tava até inclusive lendo uma matéria hoje no jornal. Porque eu ainda leio jornal na internet, mas eu leio. E aí o Gabeira, né, tava falando um negócio muito legal, que ele falou, gente, as pessoas, os políticos ainda não entenderam que os tempos mudaram. E eles podem dizer o que eles quiserem, mas o mundo mudou, a cabeça das pessoas mudou.
Sim.
E a gente tem uma nova forma de consumo que parece que vai na contramão de tudo que a gente viveu até os dias de hoje, né, que foi essa última década do fast fashion e desse consumo desenfreado, e as pessoas andam pensando muito no que comprar, como comprar, de quem comprar, porque, né, você se sente às vezes meio mal de falar assim, poxa, vou comprar aí num cara que eu sei que tá explorando o trabalho escravo, ou trabalho infantil, ou saindo fora do meio de moda mesmo. Eu acho que a gente tem a questão do que a gente come, que a gente está tendo muito problema com o que a gente está comendo, que a gente está comendo é saudável, não é saudável, mas se eu comer orgânico é muito caro, onde eu compro, mas é de verdade, não é? Então, assim, a gente tem hoje questionamento para tudo. O que eu faço com o lixo, o que eu faço com o canudo de plástico, com o copo de plástico, enfim. Mas, voltando para o nosso meio de mais, assim, de moda, a gente não vai falar só disso, mas começando por esse meio de moda, a gente tem hoje uma tendência que a gente tem visto cada vez mais matérias sobre o assunto de consumir ou em brechós, ou seja, coisas de segunda mão, né? Que antigamente era bem mal visto, né? A gente falava, ah, comprar coisas de segunda mão, não gosto. E também a questão das assinaturas, né? Os aluguéis, né? Então você tem já lojas que são pouquíssimas ainda, mas dizem aí os estudos, né, dessas consultorias, que isso é o nosso futuro. Você paga um valor mensal para uma loja X e você tem direito a pegar tantas peças ali por mês, usar, e no final desse mês você devolve.
Coloca na mesma caixa e eles têm um serviço também de... Alguns
de
têm um serviço...
De limpeza e tal.
Não, tem um serviço de retirada,
bom,
alguns
também.
Deles.
E aí no mês seguinte começa tudo de novo, novas peças, então... obviamente que tudo isso tem um dedinho das redes sociais, né? Que ninguém mais quer ser visto com roupas repetidas, embora o pessoal da realeza britânica repita a roupa.
É, não tô nem aí.
Então, acho que é porque eles têm muito dinheiro, eles esfregam na cara das pessoas comuns que, olha, a gente repete roupa porque a gente é milionário, a gente não tá nem aí. Mas eu não sei. O que eu sei é que a gente tem aí todo um novo modelo de consumismo, e isso, sinônimo disso, é um post que eu fiz no Bazar Pop há um tempinho atrás, bem pouco tempo, que eu falo justamente assim, meio en passant, porque lógico, não era um texto especializado nesse assunto, mas era pra começar essa discussão mesmo de upcycling, de produtos sem crueldade, né, que não testem animal. E esse post tem sido um dos mais vistos nos últimos tempos, quase todos os dias. Então, quer dizer, as pessoas estão cada vez mais se preocupando com isso, né? Com o que elas estão consumindo.
Sim, e também entra aquele post que a gente já falou aqui, a gente já fez programa sobre isso, fez vídeo, fez post e tudo mais, sobre o guarda-roupa cápsula.
É, pois é.
Antigamente...
as pessoas estão vivendo com muito menos do que antes.
Sim, porque você chegar pra um cara nos anos 90 e falar quantas roupas você quer ter, ele ia falar o máximo possível,
sim,
todas que existem.
Até entupir meu quarto.
É. Hoje em dia as pessoas estão se preocupando muito mais em consumir menos, né? E ter mais opções dentro do pouco que elas consomem, né? E isso, inclusive, pro homem é melhor. Porque o homem tem essa preguiça de combinar cor, combinar peça. Então, quanto mais simples o guarda-roupa, mas mais funcional, ele souber que ele consegue fazer coisas legais com aquele pouco que ele tem, pra ele é melhor. Então, tá todo mundo atrás disso. Por isso, esse é um dos motivos, né? Uhum. Além da economia, né? Você gasta muito menos com roupa e tudo mais.
Acho que isso tem a ver com um momento que o mundo todo tá vivendo, e em especial o Brasil, por essa questão da crise, né?
Sim, a pobreza faz a gente repensar nosso consumo.
Você repensa um monte de coisa, você fala, nossa, mas por que eu vou gastar tanto nessa polo, se eu já tenho não sei quantas outras polos? Será que eu não posso investir esse dinheiro em outra coisa que seja mais interessante, que eu também esteja precisando? Faz você repensar muita coisa, você para de pensar tanto, você para de consumir tanto por impulso. E você começa a pensar mais. O mundo hoje, você entra no Instagram, tem gente falando, olha, essa marca testa em animal, olha, essa marca tá fazendo, poluindo o meio ambiente, olha. Então você não respeita a diversidade, você começa a pensar melhor antes de ir lá e endossar.
A gente quer marcas mais humanas, né? Que se preocupem mais com as pessoas, né? A gente se sente mal, por exemplo, quando descobre que alguma empresa trata mal funcionário, ou usa mão de obra escrava, ou usa mão de obra onde eles abusam das pessoas que trabalham para eles e tudo mais, né?
Pois é.
Então isso, quando você compra alguma coisa desses caras, você faz você se sentir conivente com isso, né? E é horrível, porque ninguém quer ser conivente com uma coisa... de onda,
é que,
assim.
Antigamente, tudo isso era mais escondido. Hoje, com a internet, tá tudo aí,
você tem como descobrir essas coisas muito mais facilmente. Né? Então, você tem como divulgar também essas coisas muito mais fácil. Então, todo mundo passa adiante. Ah, descobriram que a empresa tal tá usando mão de obra escrava. Pronto, já tá em todos os noticiários. Eu lembro que descobriam assim, isso direto nos anos 90 e não virava nada.
Pra mim, que era da área trabalhista, a gente sabia muito dessas coisas. A gente sabia de várias marcas, inclusive, que não chegaram a participar dos noticiários dos últimos anos. E que são empresas muito grandes, né? Mas ficava entre a gente, ficava no nosso meio, porque... como é que você ia divulgar isso? Não tinha internet naquela época. Quer dizer, até tinha já internet, mas era uma coisa muito menos do que é hoje, né? Hoje, com um celular na mão, você faz um escândalo, né? É só você querer.
E é muito engraçado ver que essa coisa de comprar em brechó, comprar coisa usada, alugar roupa, né? Alugar carro e tudo mais, tá crescendo muito. Já existia, na verdade, durante anos e anos existiu isso.
Sempre existiu.
E cresce cada vez mais no meio dos ricos mesmo, das pessoas de grande poder aquisitivo. Então, hoje em dia, é comum para os ricos comprar em brechó. Só que tem uma diferença, né? A gente fala em comprar em brechó, os caras falam, olha...
A gente pensa naquele brechózinho do
bairro,
meio bazar da igreja.
Tem uma diferença nas peças de roupa. Quando você compra uma peça feita de couro, que seja um couro de alta qualidade, com o passar do tempo, é capaz da peça até ganhar... valor ou ficar mais bonita por causa da pátina que o couro ganha. Então a peça fica super bonita. Quando você compra uma peça de PU e manda a peça pro brechó e os caras jogam um monte de roupa lá por cima, aquele brechó todo bagunçado e ela fica toda desbeiçada, toda feia e tal, ela perde valor imensamente,
com
né?
Com certeza.
Então, existe o brechó do rico e o brechó do pobre, não é a mesma coisa. O pessoal tem mania nos artigos, fala, olha, os ricos também compram em brechó, mas peraí, olha as peças que os caras encontram lá.
Sim, o pessoal compra Gucci, Chanel, essas coisas.
Não, e coisas muito bonitas, né? Brechó de rico vem de relógio de alta qualidade, sabe?
Não, e muitas vezes o brechó de rico, na verdade, é uma casa de leilão né?
Pode ser uma casa de leilão também, então, né? Então. Uma coisa que eu acho interessante é essa tendência que eles têm de alugar imóveis de alto luxo em vez de comprar.
Então, isso pra mim, eu não vou mentir, eu acho isso bem estranho.
É estranho, mas tem...
Porque como eu fui pobre, continuo, né? Fui e continuo pobre toda a minha existência, a vida inteira eu morei de aluguel. E pra mim isso é sinônimo de pobreza.
É, né? Mas o aluguel pro rico, se você tem muito dinheiro, o aluguel pode ser uma boa saída pra você não ficar sempre com a mesma casa. Eu vou te dar um exemplo. Tem um cara que é publicitário, ele é diretor de criação de uma grande agência aí, ganha muito bem e tal, e ele tem um apartamento que eu acho que é uma cobertura, tipo no Parque Novo Mundo, desses
Parque Novo Mundo?
Não sei se é Parque Novo Mundo.
Parque Novo Mundo é bairro de pobre.
Não, então não é Parque Novo Mundo. Aquele bairro que ali é ali na pontinha do Morumbi ali.
Não, não é.
Do lado
nome,
daquela
não.
Favela gigantesca,
sei,
que tem ali.
Sei.
Então o que acontece? O cara tem um super apartamento, só que toda sexta e sábado e domingo tem pancadão na favela. E o cara não consegue dormir.
É.
E ele vive colocando post no Facebook falando.
Como é difícil ser rico.
Pois é. Só que agora ele tem esse apartamento e até que ele conseguir vender, os caras que descobrirem que tem o pancadão, aceitarem comprar,
também,
vai perder dinheiro e tudo mais. Então o cara perdeu liquidez, ele se ferrou. Se ele tivesse alugado...
Tá no mercado também, que tá bem complicado de imóvel. Então, realmente, no momento atual, eu não sei o futuro, mas no momento atual, a locação é bem interessante.
É bem interessante, porque aí o cara pode... Ele poderia largar esse daí e ir pra um outro, num lugar mais interessante.
Deixa lá o pancadão,
e
né?
E o pancadão fica
tchau
lá, e ele
pancadão,
se livrou. É. Então, o aluguel, pra quem tem dinheiro e pode bancar, ele pode ser muito interessante. Os aluguéis de mansões são um absurdo, porque a mansão, ela vem toda pronta. Você não tem que mobiliar.
É só você chegar com o seu staff de poucos funcionários.
É, porque um dos problemas de você comprar um imóvel grande é você mobiliar aquele imóvel. Às vezes você gasta mais com decoração e mobília do que o próprio imóvel.
É.
Né? Você não vai decorar uma casa gigante com qualquer tipo de mobília. Você vai ter que comprar uma mobília de marca boa.
Sim, ela precisa estar à altura do imóvel que você comprou.
Tem sofá de couro aí de 50 mil reais, 100 mil reais. Então você imagina.
Carro, né,
você vai mobiliar uma sala de uma casa de uma pessoa.
É muito dinheiro.
É meio milhão pra mobiliar uma casa. Um milhão. É. Sabe? Então.
São valores que eu não sei o que eles significam na vida real.
Pensa bem, 75 mil você aluga uma mansão.
Mobiliada.
Então, em um ano você gasta 900 mil. 900 mil é o preço de um apartamento de pobre. É um apartamento mediano, assim, de dois quartos, sala, cozinha e uma vaga de garagem.
Com varanda gourmet, né?
Uma varandinha gourmet, num bairrinho mais ou menos assim. Sabe, não é um baita apartamento. O cara gastou isso em um ano. E pra quem tem grana, isso não é nada.
Não, e esse assunto é interessante porque eu tava esses dias... fui obrigada a passar por um bairro, que eu não vou citar o nome aqui, porque ele foi o bairro onde eu morei durante muitos anos na minha vida. E fazia um bom tempo que eu não voltava lá, porque ele não é mais meu caminho pra nada. E como aquele lugar se deteriorou.
Então tem esse problema também.
Ele não deixou de ser um bom bairro. Ainda tem boas ruas com boas casas e uma... Imagino eu, uma certa boa vizinhança. Mas o entorno da parte mais próxima, assim, das saídas, de avenidas e tal, tá intransitável. Tanto de carro quanto a pé. E aí você fica pensando, você já imaginou se eu tivesse uma casa, que se a casa que eu vivia aqui fosse minha, o que, que eu ia fazer? Eu ia querer morar aqui, mas
então,
eu não ia mais querer morar aqui.
O imóvel é uma roleta russa. Ele pode valorizar e pode desvalorizar. Você nunca sabe. É uma caixinha de surpresa.
Não,
então...
eu nem imagino que ali tenha desvalorizado, porque ainda é um bairro bem conceituado. Mas, assim, tem partes dele que você não quer mais morar. Porque ficou realmente meio assim, Largo 13.
Então,
eu quero morar perto do Largo 13.
Muito comércio, é comércio de baixa qualidade.
Desculpa aqui pra quem mora perto do Largo 13.
Às vezes não é nem só o problema do comércio, às vezes é o problema de muito movimento na rua, barulho o dia inteiro, gente passando, sujando a calçada.
Bom,
então,
isso
tudo
aconteceu
isso
com a gente, né?
Sim.
A gente é exemplo disso,
sim,
né?
Nossa
primeira
rua,
casa que a gente morou depois que a gente foi
ela
morar
virou
junto,
caminho pro metrô.
Ela já era terrível, né? Porque ela tinha muita coisa importante em volta, escola, cartório e tudo mais. Mas depois que abriu o metrô, aí acabou.
Então
a gente teve que mudar de lá.
Então você vê que o aluguel de imóvel, às vezes, ele pode fazer sentido. Aí você tem que fazer, tem contas, inclusive, você pode consultar, até tem consultores imobiliários e tudo mais, que fazem as contas e te dizem se o tanto que você ganha vale você ter um aluguel ou tentar comprar uma casa.
Uhum.
E o tipo de casa que você quer, o local que você quer morar, tudo isso influencia.
Tudo isso influencia.
Mas é interessante também, dentro dessa parte de roupa, né, de moda, a história também das pessoas estarem pegando peças de roupa antiga e reformando as roupas ou fazendo customizações nelas para elas ganharem uma nova cara.
E que poder... é o hoje chamado upcycling.
Upcycling. Marcas estão fazendo isso. Estão pegando peças de roupa que sobraram de coleções antigas e estão refazendo essas peças com características diferentes.
Ou pedem, né, para disponibilizam uma certa oficina para os clientes e falam, olha, você tem uma peça da nossa marca, traz aqui que
isso.
A gente vai
ou
dar uma remendada bacana.
Chama um artista para fazer um collab, aí o cara vai lá e customiza essas peças e aí elas passam a valer até mais do que elas valiam.
É, porque a gente, né, acabou não falando disso aqui, mas isso é um assunto também que tá bem alta, que é a era da customização, né?
Sim.
Todo mundo quer um tênis diferente do que o do amigo, todo mundo quer um jeans diferente, uma jaqueta diferente e essas técnicas acabam sendo as mais usadas para diferenciar a sua peça.
A customização é uma coisa bem interessante, né? O upcycling, na verdade, ele rende um podcast sozinho, porque ele envolve muitas coisas. Uma delas é, na verdade, reaproveitar, né? Você pega, por exemplo, um jeans, corta ele em tiras e faz um outro tecido.
Uhum.
Né? Tem essas coisas também. Você pega um monte de resto de couro que você ia usar para fazer bolsa. Você teve que recortar o couro e aí ficou aqueles pedaços que não tem uso. Você também pega e recicla aquilo num outro padrão de couro, onde você pode fazer dali um outro produto. Então, mas na verdade você vê como as coisas mudam. Você pegar os anos 70 e 80, você mesmo pintar a sua camiseta era a coisa mais comum.
Nossa, o tie-dye mesmo, né?
Tie-dye era normal de fazer. É. Passar camiseta de um irmão pro outro, né? Hoje as pessoas falam assim, esse aqui eu peguei do meu irmão, esse eu peguei do meu pai. Coisa mais comum, que eu vesti de roupa do meu pai. Meu pai comprava um moletom, achava legal. Meu, ele não via mais o moletom, passava a mão e pegava pra mim.
É, comigo isso já não aconteceu.
Você não tinha irmão.
Não tive irmão.
Mas eu passei muita camiseta pra minha irmã, passei calça de moletom, camiseta da escola, porque eu crescia, ficava pequeno e ia pra ela. É. Né? Então isso era muito comum antigamente. As pessoas
o irmão assim, mais novo sempre se dava
sempre,
mal nesse
sempre.
Quesito, né? Mas hoje ele acharia legal.
Acharia legal. Ele seria super hipster.
Super hipster.
E o que é interessante é que a gente foi se distanciando disso aos poucos. Eu lembro que nos anos 90, a molecada já não queria mais fazer isso.
Mas isso aconteceu porque as coisas passaram a ser mais acessíveis pra gente, né? A gente tinha essa mentalidade, eu me lembro quando eu era criança, né? Dessa história de você passar as roupas de um irmão pro outro e tal. A mãe guardava o enxoval do nenê porque pensava em ter outro filho e aí já teria as roupas. Porque isso era um jeito de você, que era uma classe média meio pobre, assim, você economizar dinheiro.
Uhum.
Então, quando o brasileiro passou a ter uma condição de vida melhor, que foi a partir dos anos 90... As pessoas deixaram essas práticas de lado, porque isso passou a ser sinônimo de um tempo mais difícil. Hoje a gente vive melhor, a gente não precisa disso. A gente pode comprar tudo novo.
É.
Só que nós estamos meio que voltando para o passado. E independente da questão só da crise, é realmente essa questão da consciência, de você falar assim, poxa, mas eu vou jogar esse negócio que tá bom aqui ainda fora?
E é engraçado, né? Nos anos 70 e 80, eu lembro que todo mundo tinha uma máquina de costura em casa, né? E hoje em dia ninguém mais tem.
Não, porque não sabe manusear. Eu, por exemplo, não sei manusear.
E é engraçado isso, porque hoje as pessoas veem uma pessoa que sabe costurar e ficam maravilhadas.
Olha, e é demais, pessoa... com certeza.
E eu hoje...
Foi uma profissão que desapareceu, né? Aquelas costureiras de bairro.
E a Bárbara é testemunha. Eu prego botão, eu sei cerzir buraco, eu sei fechar buraco em roupa. Eu, costura
é a salvação em vários momentos.
Costura que tá soltando, eu vou lá e dou uma cerzida em cima e conserto. Mas eu aprendi isso com a minha mãe, porque na época era comum. E às vezes eu queria, sei lá, sair com uma camisa e a camisa soltou um botão. Eu mesmo ia lá, minha mãe me ensinou, eu mesmo ia lá e colocava o botão de volta. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas sabem.
Então é uma coisa tão simples, né? E é uma sensação.
Mas graças a Deus tem o YouTube.
Também. Mas a gente sabe que as pessoas nem sempre usam o YouTube pro bem, né? Elas acabam nem sempre procurando esse tipo de conteúdo. Até a gente tava falando desse negócio da consciência, né? Que as pessoas hoje estão desenvolvendo, de ficar com dó de jogar certas coisas fora. Isso tá acontecendo comigo esses dias. Eu vi uma pessoa, uma conhecida minha, uma amiga minha, que montou um negócio de geleias no Rio de Janeiro. E ela tava falando da importância do vidro, da geleia, explicando... E aí você começa a ter... Você fala, poxa, mas peraí, mas pra reciclar o vidro é super caro, difícil e tal. E aí você começa a falar assim, nossa, o que eu consumo muito de vidro? Ah, vidro de palmito. Aí você começa a ficar com dó de jogar aquele vidro fora, mesmo que seja no lixo reciclável. Aí você pensa, o que eu posso fazer com esse vidro? Então, aos poucos, aquilo vai entrando na sua cabeça, sabe? É. De não jogar as coisas fora tão assim, simplesmente, ah, joga no lixo, que se dane. Tô nem aí.
É, isso é legal por um lado, porque ele também gera emprego para um monte de pessoas, que são as pessoas que podem fazer reciclagem desse tipo de produto, ou podem trabalhar com materiais que vão aproveitar coisas que foram jogadas fora. É, por exemplo, né, saindo até um pouco dessa coisa meio artesanal, mas por exemplo, artesanal que eu digo assim, meio papel machê, né, de ficar juntando, pintando e não sei o quê, mas os alfaiates e as costureiras, né? Então hoje, quando, em vez de você jogar uma roupa fora, você fala, pô, se eu der uma acertada aqui, se eu trocar os botões, se eu colocar, sei lá, de repente um patch, alguma coisa, será que não fica melhor? Vou levar numa costureira, num alfaiate pra dar uma acertada.
É difícil encontrar esse alfaiate, essa costureira,
sim,
né?
Sim, é difícil.
Mas é, mas bem, eu acho que bem legal.
Eu acho que a tendência agora com isso é começar a voltar aos poucos essas pessoas a serem...
Seria bem bom.
Seria bem bacana, porque é uma maneira de você, inclusive, pegar aquelas roupas que você fala, ah, não tô gostando mais do caimento, você vai lá, o cara acerta o caimento pra você, fica bonito no corpo, né? Então tem um monte de maneira de você se acostumar com essa nova maneira de consumir, né?
E gastar menos dinheiro, deixar seu dinheiro pra coisas mais legais, né? Pra coisas mais importantes.
Ou quando você não tem dinheiro,
ficar se sentindo
inútil, né? Porque você fica... Você vai na porta de uma loja e fica se sentindo inútil. Fala, ah, não tenho grana, olha o preço disso aqui. Custa o preço de uma moto, às vezes, uma jaqueta.
Ah, mas tá mais ou menos nesse nível mesmo.
Você fala, podia comprar uma scooter ou essa jaqueta, não vou comprar. Então
deixa pra lá.
Aí você fala assim, mas peraí, eu tenho aquela jaquetinha em casa que era do meu pai, ela tem um corte meio anos 80, mas se eu levar ela num carro, eu mesmo dei uma guaribada nela, pô, de repente é a peça que falta.
Tirar as ombreiras dela,
tirar as ombreiras
legal.
Dos anos 80. E agora a gente vai falar de um libanês de 54 anos que a gente adora. Não, não é nenhum líder de nenhuma seita islâmica, nem nada desse
Graças
tipo.
Graças a Deus que a gente não adora nenhum líder de seita.
Não, mas parece, né? Um libanês de 54 anos. Quem que você pensa quando
verdade.
Eu falo isso?
Keanu Reeves é libanês.
É libanês.
Ele não é americano?
Ele não é americano. Keanu Reeves nasceu no Líbano, mas ele tem sangue havaiano. Ele tem uma mistureba ali, que é uma coisa de louco. Ele tem...
Provavelmente odiado pelo presidente Trump se ele descobrir todas essas origens misturadas.
Então, o pai dele é do Havaí, a mãe dele é da Inglaterra.
Olha lá.
Mas ele tem sangue chinês, ele tem sangue irlandês, ele tem sangue português
não,
até.
Ixi, Maria.
Se bobear, o Keanu Reeves fala português melhor que a gente
então
não sabe.
Então o presidente Trump vetaria Keanu Reeves facilmente.
Mas por que a gente vai falar do Keanu Reeves?
Ah, porque John Wick, né?
Não, John Wick, Neo... Ele é tudo. Mas é interessante, a história toda...
Mas eu gosto muito mais dele como John Wick do que como Neo.
Ah, é
como
que...
Neo.
Eu não, acho que... São dois personagens icônicos.
Sim, são personagens icônicos, mas eu particularmente gosto mais do personagem dele de hoje do que eu gostei na época de Matrix.
É, o John Wick é muito mais badass do que o Neo.
Não
era meio bobo.
Quando... umas dúvidas, assim, tipo, ah, que babaca. Aí, de repente, ele era foda. Aí você falava, nossa, que babaca de novo. Enfim.
Bom, que seja. Na verdade, todo esse assunto aqui rolou essa semana. Eu tava conversando com a Bárbara sobre o Keanu Reeves. Porque o Keanu Reeves é um fenômeno. Eu acho ele um fenômeno, assim, de mídia. Ele é um fenômeno dentro de Hollywood.
É.
Como ator, como pessoa. Porque ele tinha tudo para as pessoas não gostarem dele, para ser um ator que as pessoas não iam comprar como o cara para fazer certas coisas.
É.
Ele tinha tudo para dar errado e o cara deu certo e as pessoas amam o Keanu Reeves.
Não, e ele quando ele começou com aquela meio aquela pechazinha de menino bonitinho, né? Ele não era bem um galã naquela época. Tô falando lá atrás, no começo mesmo.
Final de anos 80.
É. Mas ele já tinha aquela coisa do, ai, que menino bonitinho, sabe? Que as adolescentes gostavam e tal. E aquilo podia ter dado muito errado na carreira dele.
Não, e ele fazia sempre papel de adolescente, mas ele já tinha 20 e tantos anos naquela
mas
época.
Ninguém porque sabia,
porque ele sempre
né?
teve essa cara, ele não envelhece, né? Tem outra coisa, teoria de que o Keanu Reeves é eterno, né? Já tem meme pra caramba. E isso é outra coisa interessante, como tem meme do Keanu Reeves por aí. E é engraçado, né? Que nem o pessoal tava citando aquele meme do Sad Keanu, né? Que é ele sentado dando, tipo, milho pros pombos com maior cara de triste. triste.
É verdade, rolou isso mais.
E tem o do Sad Ben Affleck também, que é aquele que ele tá no, na entrevista do Batman.
Mas não, eu acho que não dá nem pra comparar Ben Affleck com Keanu Reeves.
Mas era o que
não
os caras estavam falando, é interessante. Como o do Ben Affleck, você acha ele um idiota naquilo. Você fala, cara de babaca desse Ben Affleck. E do Keanu Reeves você fica triste, você fica com dó dele. Tanto que existe o Keanu Cheer Day. Existe um dia pra você animar o Keanu Reeves. Eu acho que é 15 de maio, um negócio assim, que é o dia de animar o Keanu.
Ah,
então,
Deus.
Os fãs dele entram nos fóruns.
Precisamos animar mesmo. O Keanu Reeves deve estar com os bolsinhos cheios de dólares.
Mas ele é triste, ele é uma pessoa triste. As pessoas ficam mandando mensagens boas pra ele, coisa pra animar o Keanu, porque ele é um cara triste.
Não, eu não acho que ele é um cara triste.
É que ele
eu
tem
acho...
aquele jeito,
eu acho,
né,
que ele, eu acho que ele é um cara muito low profile, assim. Ele é um cara que parece que... Não tá nem aí de ficar passando uma imagem de olha, começou foda.
É, então,
começou,
isso é interessante.
Ator de Hollywood fudido, que deu certo, que ganha milhões. Acho que ele não tá nem aí pra isso.
É
a impressão que ele passa, né? Não sei.
É interessante porque é difícil uma pessoa com uma carreira que ele tem, porque você para pra pensar, ele já emplacou filme pra caramba.
Muita coisa.
A gente tá falando do mega sucesso que foi o Caçadores de Emoção no começo dos anos 90.
E aquele filme é legal até hoje.
É legal até hoje. É. Assisti um tempo atrás, achei demais o filme.
É, aquele filme é bom.
É, a gente tem depois disso, daí a gente tem o Velocidade Máxima,
que também
que foi um blockbuster.
Isso é.
A gente tem depois disso o Advogado do Diabo, que fez um baita sucesso
mesmo,
também.
É. Dos três eu já acho mais fraquinho, assim.
É, eu não acho tudo isso. O pessoal fala por causa do Al Pacino e tudo mais, mas não é meu filme predileto.
Não sou muito fã de Al Pacino.
Mas depois a gente tem em sequência o Matrix, que era um filme que era um azarão. Todo mundo falava, isso daí vai dar em merda, com certeza. E o filme fez um baita sucesso.
Uhum.
Né? Então você tem o Matrix, ó, na década de 90 o cara emplacou 4 filmes fortes.
Não, e ele fez Pequeno Buda, alguma
fez
coisa
o pequeno,
Buda.
Fez o Pequeno
que
Buda.
Que é chatíssimo, mas que na época todo mundo comentou.
Bernardo Bertolucci é um baita de um diretor, o filme tem um visual muito bonito.
Mas é só isso.
Ah, mas ele também aparece 5 minutos no filme, né?
Ah, eu não
me lembro. Ele faz o Siddhartha quando era jovem.
Ah, eu
tal.
Assisti na época, não lembro mais nada. Quase
então,
dormi no filme.
Mas o cara foi o Buda, o Neo. Ele é só deuses. Ele é só mestres.
E agora ele é John Wick.
E agora ele é John Wick, que é o mestre supremo de tudo. Tudo,
com certeza.
Né, cara? É o BDS Supremo. E aí você tem, no começo do... Nos anos 80 ele também fez uns filmes ruins, né? Fez aquele Johnny Mnemonic, que não deu em nada.
Johnny Mnemonic era ruim, mas ele fez o que vai sair agora de novo.
O Bill & Ted, vai
Bill
sair
Ted.
Um novo Bill & Ted. Ele fez em 92, acho que foi o Bill & Ted 2, o primeiro de 89.
Ah.
É outro filme que ninguém apostava, achavam que ia ser um filme... Não gastaram acho que 10 milhões pra fazer o primeiro Bill & Ted.
Olha,
o filme estourou.
Nunca eu gostei, mas eu acho que hoje, se eu assistisse de novo...
É um filme de sessão da tarde.
Eu ia olhar e falar, nossa...
Filme de sessão da tarde.
Só tendo 15 anos pra ter gostado disso aí mesmo.
Mas eu acho fundamental assistir Bill & Ted.
É verdade, eu também acho. Acho que faz parte da adolescência de qualquer um.
E nos anos 2000 ele deu uma desacelerada, né? Ele fez os outros dois Matrix, mas os outros dois Matrix pareciam uma comédia perto do primeiro Matrix, que era legal pra caramba.
Mas rendeu uma grana boa, né?
Mesmo assim ele fez a Casa no Lago.
Ah, esse filme
é um
fofo.
Grande, um grande filme,
desse filme
com a Sandra Bullock, que ele confessou um tempo atrás que é o crush
meu
dele.
Deus.
Que quando ele fez o Velocidade Máxima, ele tinha uma queda pela Sandra Bullock. Aí ficou todo mundo com dó do Keanu Reeves. Caramba. Ele passou por um episódio bem triste na vida dele nos anos 90, né? Que a namorada dele perdeu o filho, né? Ela tava grávida. E depois, meses depois desse... Isso já foi horrível. Meses depois, ela sofreu um acidente de carro e morreu também.
Ah,
né?
Jesus.
Ele ficou bem
desgraça.
Mal. E ele perdeu também o River Phoenix, que era o melhor amigo dele, né?
Ixi.
Que é o irmão do Joaquim Phoenix. Na época, tava despontando como ator de Hollywood, né? Tinha feito Indiana Jones. Todo mundo adorava ele. Achava ele super bonito e tal. E ele morreu por causa de uma overdose de drogas num bar que chamava Viper Room, que era do Johnny Depp. Ele morreu no estacionamento com... Alguns falam no estacionamento, outros falam no banheiro, né? Com uma overdose de drogas. Ele ficou super deprimido.
Eu
tiveram que parar.
Da época que esse menino morreu, foi um auê.
Foi. Tiveram que parar as gravações do Velocidade Máxima, tiveram que ser paradas, porque o Keanu Reeves teve que dar um tempo.
Eu nem sabia que ele era tão amigo assim.
Foi bem feio. Foi bem feio.
Eu me lembro que na época ele era considerado o galã, assim, do pessoalzinho que tava começando.
Sim, eles
época.
Fizeram juntos aquele filme do Gus Van Sant, que é o Garotos de Programa.
Ah, eu nunca assisti.
É, eles fizeram juntos.
Na verdade, pra mim, assim, até na época foi meio que uma surpresa, porque eu nunca tinha acompanhado muito esse menino. E aí, quando ele morreu, foi toda aquela comoção. E eu falei, ah, quem que é mesmo? E aí comecei a ver que já tinha feito vários filmes que tinham sido conhecidos e tal. Mas não era, assim, um ator que eu seguia e que na época a gente não seguia, né? Na época a gente era fã, né? Eu não era fã nem nada. Mas o Keanu Reeves, ele é um cara engraçado porque, assim, desde que... Matrix acabou e foi aquele mega sucesso, né, independente das continuações terem sido boas ou não, mas foi um sucesso enorme, ele começou a fazer uns filmes mais, assim, calmos, né? E aí, mas...
Tirando Constantine, né?
Ah, é verdade, teve Constantine. Constantine é muito legal.
É legal, ele conseguiu me fazer...
Eu tinha esquecido de Constantine.
Ele conseguiu me fazer acreditar que o Constantine, na verdade, era um havaiano, moreno, americano.
Libanês.
Libanês. Porque, então... meu, o cara, na história original, quem não conhece os quadrinhos, né? O Constantine é loiro e é britânico, né? Ele é inglês.
Mas eu já vi a capa, realmente não era...
Não, ele é loiro e ele é inglês. E lá eles mudaram completamente a história, mas a história é uma história bacana. O filme... Se você esqueceu o Constantine dos quadrinhos um pouco...
O filme é legal.
O filme é bem legal.
Então, e aí ele começou a fazer uns filmes que até tinham alguma repercussão, mas não eram o sucesso que foi Matrix. E aí você pensa, acho que agora o cara tá ficando mais velho, vai começar a dar uma parada, vai fazer umas participações em série, essas coisas, né? E de repente veio John Wick. E eu lembro de que a gente assistiu John Wick, o primeiro, a gente assistiu tipo no Netflix, né?
Foi.
Sei, aquela coisa bem tipo, olha, um filme com o Keanu Reeves, vamos assistir? Play. Pô, aí quando o filme termina, você fala, pô, que filme foda! É. Que filme é esse? Como que eu nunca tinha ouvido falar desse filme? Aí veio o 2, que já foi um sucesso bem razoável, e agora o 3, que a gente ainda não assistiu, né? Mas que falam que é muito legal. Quando que você ia imaginar que o Keanu Reeves ia voltar a ser famoso? E o que é melhor, né? Em tempos que as pessoas nem assistem os filmes mais no cinema, né?
E é muito importante que o John Wick tenha a mensagem... Que é dos pets, não maltrata os doguinhos.
Não, não, não mesmo.
Não maltrata os doguinhos, que o John Wick vai atrás de você, você tá ferrado, meu amigo. Trata bem os cachorrinhos, os gatinhos, porque...
Os bichinhos não tem nada a ver com suas frustrações na vida.
Lá nos Estados Unidos não é Luísa Mel, não. É John Wick lá.
É John
lá.
Wick. Oh, aí é foda, hein? Porque
já tá fechado.
O cara atira de verdade, hein? Que não, medo.
Olha, se vocês já viram, se não viram, vejam os vídeos... do Keanu Reeves
praticando tiro.
O cara é um animal, ele manja mesmo do negócio, ele pegou o jeito de tal maneira da coisa, que é impressionante. O cara é muito bom atirando.
Mas o Keanu Reeves tinha, né, rolou uma história um bom tempo atrás, né, de que ele fazia laboratório. Lembra aquela vez que pegaram ele na rua?
Tipo, ele tava mendigo. Ele morou acho que 3 dias com os mendigos, então, e ele falou que à noite ele ouvia os mendigos combinando de roubar o papelão que ele tava enrolado. Aí ele voltou lá. Não, você não sabe. Ele saiu, né? Ele falou, ah, tá bom, já fiz o laboratório. Mas
chega de dormir na
rua. Mas aí ele voltou
lá. Deu pra mim.
Ele voltou lá e levou todo mundo pra comer. Aí ele pensou que os caras iam falar assim, ah, a gente quer comer lagosta. Eles quiseram comer no McDonald's. Ele levou os caras pra comer no McDonald's.
Meu Deus, essa parte da história eu não sabia.
Você imagina o Keanu Reeves sentado no McDonald's com um bando de mendigo comendo McLunch
feliz. Não, e também rodou na internet pra caramba aquele vídeo que ele dava o lugar pra mulher no metrô, né? Quer dizer, o cara pega metrô, tipo, meu...
Não,
ele muito gente como a gente,
ele,
né?
É muito zen, realmente. É. Ele tem que ser um cara muito zen. Tem um comercial que passaram no Super Bowl, que é muito bom, que é de um desses sites tipo Wix, esses sites de você criar o seu próprio website, né? E ele é todo com o Keanu Reeves andando de moto no deserto. Aí ele para, ele acende uma fogueira e começa a fazer o website dele do lado da fogueira, sabe?
Meu Deus, gastaram, hein? Porque pra contratar ele não deve estar sabendo.
Não, foi mó grana. Tem ele andando de pé em cima da moto, em cima do banco da moto, de pé no meio da estrada.
Matrix.
Não, demais, assim, o comercial é muito divertido. E no final ele joga o notebook na fogueira. Essas coisas muito de cara descolado, sabe? É muito bom o comercial. E isso é legal também, ele é um cara que não se leva muito a sério. Ele não, isso aqui eu não vou fazer, porque
mas,
vai queimar meu filme.
O Keanu Reeves, ele tá meio que representando toda essa nova classe de pessoas cinquentonas, né? Porque hoje a gente meio que tá redefinindo tudo, né? Então a gente tava falando do bloco anterior de nova forma de consumo, a gente também tem uma nova forma de viver hoje, né? Hoje você com 30 anos, você não é mais o tiozinho que era quando a gente era criança, né? Que você falava, mas fulano tem 36 anos, nossa, é um velho. Que só usa suéter e blusa por dentro da calça com o cinto pra fora. Não, não é mais assim. Então o cara de 50 e poucos anos hoje, ele é um cara ativo, ele é um cara que pratica esporte, ele tem hobby, ele gosta de, sei lá, de cozinhar, de andar de moto, de fazer uma coisa.
O hobby dele são as motos, e ele tem uma marca de moto invocadíssima.
Então, olha lá que coisa simples, é uma marca de moto.
E ele tinha uma banda até 2003.
Então eu acho que ele é o exemplo do que essa nova velha, né? Porque a gente é a velha geração e ele também, porque ele ainda é mais velho do que a gente aqui. mas que já
tá... geração X também.
Então, mas que já tá com esse estilo de vida já mais moderno, já, né? Que
sim, completamente.
Toda a medicina, tudo que a medicina pode proporcionar pra você em termos de saúde, né? Então, assim, é um cara que tá envelhecendo com uma certa dignidade, porque ele ainda continua um cara bem...
Sim, não você
um
não
cara
fala...
jovem, ele tem as suas rugas, mas não é nada, que você fala, não, nossa, que acabado.
Tirando, né, a barba ali, que ele é o mestre da barba falhada, né? O Keanu Reeves.
É verdade.
Se você tem barba falhada e você tem tá não chateado,
tem problema,
por causa disso,
não tem problema.
Vai ver as fotos do cara que você
faça
não vai ficar mais...
com a sua barba.
Ele não tá nem aí que a barba dele é falhada e tal, mas eu acho que se ele desse um tratinho naquela barba, ele dava também uma remoçadinha e tal.
Então, mas eu,
uma coisa que a gente tem que falar aqui...
Tem essa coisa cool, né? Dele ser o cara cool, que todo mundo quer ser com a idade dele.
É, ele é meio que um Steve McQueen de hoje em dia, assim, guardadas as devidas proporções. Mas ele também tem o lance de estar sempre todo de preto. Ele usa terno com bota de escalada, com hiking boot, sabe? É muito louco.
Ele acabou construindo um estilinho dos colex dele,
E assim, que tipo, passa por todos os radares de moda. Tipo, é o Keanu Reeves. Ninguém fala mal daquilo,
ninguém,
né?
Ninguém vai olhar e falar, nossa, mentira.
É o estilo do cara. Ele
não,
conseguiu,
John Wick.
John
Wick.
Conseguiu construir isso daí de tal maneira que ele passa batido. Ninguém mais critica ele. E muitas vezes ele tá muito bem vestido mesmo.
Eu acho bem legal, assim, o jeito que ele aparece.
Outro dia eu vi uma matéria falando sobre isso, tinha várias fotos dele desde os anos 90, assim, tem umas partes muito legais, assim, que ele soube mesmo encarnar a moda da época sem ser um cara escroto.
É engraçado, né? Se você me dissesse quando eu tinha lá meus... Eu devia ter 15, 16 anos quando eu assisti Bill e Ted 2, que um acho que eu nunca cheguei a assistir, eu não me lembro. Se você dissesse pra mim que esse cara ia... 500 anos depois, esse cara ia ser sinônimo de um cara cool nos dias de hoje, cinquentão cool, eu ia falar, esse moleque? Com essa
pois
cara de bobo?
Que jeito de
louco,
né?
Com esse cabelo caindo no olho, na cara? Não, não vai ser. É, pra ver como as coisas são.
Mas eu acho que muito desse espírito do Keanu Reeves, eu acho que é devido à formação dele. Porque a mãe dele casou várias vezes. Então, ele não tinha... Assim, o modelo paterno dele ainda dizem que é o segundo pai dele. Mas uma das pessoas que ajudou a criar o Keanu Reeves foi o Alice Cooper.
Então, essa história é real?
É real. A mãe dele, ela fazia figurino pra astro do rock. Ela fez figurino pro David Bowie, fez figurino pra teatro.
E fez figurino pro Alice Cooper?
O Alice Cooper, numa época, morou na casa deles. Eu não lembro bem qual é o motivo, mas ele morou na casa deles.
Por quê? O Alice Cooper sempre teve dinheiro, sempre fez sucesso. Por que ele teria morado
porque
na casa
ele é o Alice
do Keanu
Cooper.
Reeves?
Ele é... O Keanu Reeves é o Alice Cooper. Se alguém falar pra você, o Keanu Reeves tá morando na casa do cara que foi amigo dele na faculdade, você acredita?
Bom, uma coisa é certa, né? A gente acompanha o Alice Cooper nas redes sociais e acaba vendo documentários, às vezes, que ele participa e tal. Ele é um cara, assim, ele já tem seus, sei lá, 70 e não sei quantos
Sim.
anos. Ele é um cara de uma mente aberta, assim, moderno demais.
Não, eu tenho
muito
certeza que o Alice
ver.
Cooper contribuiu com a formação do Keanu Reeves.
Tomara que tenha contribuído.
O pequeno Keanu,
é uma boa pessoa.
O pequeno Keanu ficava lá assistindo os ensaios. Ele falava que ele tentava tocar baixo, ele era criancinha, tentava tocar baixo, e o Alice Cooper falou que ele e o Keanu Reeves faziam um vômito artificial e davam um susto na empregada. Então, pra você ver, isso daí é a formação do cara. Você imagina
bom,
você ter um cara que é tipo um tio seu e é o Alice Cooper.
É só o Alice Cooper.
Cara,
pô,
é demais,
demais
isso.
Muito.
E eu achei muito legal que ele foi no programa do Stephen Colbert há pouco tempo, né? E o cara perguntou pra ele, falou assim, o que você acha que acontece depois que a gente morre? E ele deu uma resposta super simples e super legal. Ele falou, tudo que eu sei é que as pessoas que nos amam vão sentir a nossa falta.
Mas ele tem toda a razão, né? A gente fica pensando pra onde vamos, o que... A gente não tem como saber, não é isso?
Sim, então o cara, ele assumiu a ignorância dele sobre esse assunto, que eu acho que é uma coisa muito dele, assim, você vê as entrevistas dele, ele é um cara muito simples e muito centrado. Essa resposta, ela deixou bem claro. Voltamos com a nossa leitura de e-mails, comentários, recadinhos, tweets.
Não pode mais ser e-mails agora. E-mail tá ficando meio arcaico. Agora tem que ser só mensagens.
Eu gostaria, sabe o quê? Que um dia mandassem um telex pra gente.
Isso aí
demais.
Você vai ter que voltar no tempo. Você construir uma máquina do tempo, aí
não
pode ser
mais
que você
telex.
Receba.
Telegrama
não,
tem.
Não
pode
tem.
Mandar um telegrama.
Então, até um tempo atrás eu sei que teve, mas eu acho que se bobear nem tem mais.
Eu
também.
Acho que tem telegrama ainda, hein?
Meu Deus. Eu sempre lembro do mande mais macacos. Só quem é velho vai saber isso.
Vai saber o que é isso. Procure na internet, você vai encontrar.
Mande mais macacos.
Mas quem quiser entrar em contato com a gente, tem um e-mail que é...
papoh@canalmasculino.com.br. Isso pelo meio arcaico.
Arcaico.
Que é o e-mail.
Você também pode usar os comentários dessa própria publicação aqui onde está o podcast para fazer um comentário inteligente. Você pode mandar um tweet para a gente. Uhum. Ou você pode comentar lá no nosso Facebook. Bom, vamos para o primeiro e-mail dessa vez aqui, que é de Anderson Garcia.
Olá, Ricardo e Bárbara. Eu ainda não vou me apresentar nem me alongar nessa mensagem porque conheci o podcast há pouco tempo e estou fazendo questão de maratoná-lo antes de começar a encher vocês com dúvidas e palpites de coisas que já podem ter tratado em outros episódios. Olha que pessoa inteligente e precavida. Mas voltarei aqui tão logo quanto acabe, inclusive para contar sobre essa experiência intensiva com vocês.
Eu só vou falar uma coisa, que esse parágrafo que ele usou para falar tudo isso, ele poderia ter usado para se apresentar.
Mas dessa vez vim aqui apenas para mandar o link abaixo, antes que eu me esqueça, porque me lembrei de ter ouvido vocês comentarem em algum episódio, pode até ser algum antigo, me desculpem, já nem sei mais, que o correto seria um peso e duas medidas. Eu também já achei que era. Na verdade, por incrível que pareça, foi como eu conheci a expressão. Depois é que passei a perceber que todos falavam dois pesos e duas medidas. É verdade. Achei que a minha versão fazia muito mais sentido, até que me convenci de que não, porque a ideia é que você deve pesar dois objetos diferentes com a mesma medida. Enfim, talvez lendo o link abaixo fique mais claro. Um abraço do recém-padrim e já fã, Anderson. E aí ele mandou o link aqui, um link da Veja e tal, né?
Então, eu tava lendo essa matéria da Veja e realmente eles provam por ali que existe, inclusive, na Bíblia, citações de dois pesos e duas medidas. O que que acontece? Quando a gente usa o termo um peso e duas medidas, a gente tá sendo meio sarcástico. Então, o cara faz uma coisa e tem duas medidas diferentes para aquilo, né? Duas atitudes diferentes. Uhum. Você fala, olha, isso daí é um peso e você tá atribuindo duas medidas aí, né? Você tá fazendo duas atitudes diferentes. E, na verdade, a expressão real, ela diz para você, na verdade, ponderar sobre aquilo. Então ela fala, se são dois pesos, você deve usar duas medidas.
Eu vou ser bem honesta que eu vou me abster de dar uma opinião sobre esse assunto, porque é uma expressão que eu não costumo usar. Nunca costumei usar. Então nunca parei pra pensar sobre esse assunto.
É mais ou menos isso. Então, o certo é você não ser. Não falar isso com um tom de galhofa. É você falar sério e fazer a pessoa refletir sobre o negócio. É. Por isso que tem na Bíblia.
Nossos leitores são sempre cultura.
Então tá certo, eu corrigi.
Leitores não ouvintes. Quer dizer, leitores.
Eu corrigi no final de um podcast, mas eu tava errado. Olha que coisa horrível. Eu passando informação errada para os nossos ouvintes. Sorry. Outro recado aqui foi mandado por Anderson Canali Garcia. Ele falou sobre o chapéu do Indiana Jones, brevemente citado no episódio, reza a lenda que foi feito aqui no Brasil, Chapéu Scuri, em Campinas. Sempre ouvi essa lenda porque cresci lá. E vi que no site da fábrica eles sustentam essa história. Sou louco para ter uma, mas realmente não consigo imaginar uma situação onde consigo usar. Realmente, a gente falou do chapéu de Indiana Jones, né? E ele é um
Sim,
chapéu...
Sim, comentei justamente isso, né? De não ser uma peça tão fácil de usar. E aí você falou, não, mas o chapéu de Indiana Jones é um chapéu Panamá,
isso,
né? Sim, mais simples.
Ele é um Panamá, ele
mas
é feito...
Mas mesmo assim, vamos falar a verdade, não é uma coisa comum de você ver os homens usando por aí, né?
Sim. Eu não sei como começou essa história... Do chapéu Scuri aí de Campinas, falar que foi dele. Uma vez eu vi falar que o chapéu era realmente brasileiro, disse que era de uma da figurinista, e ela tratou ele, deu uma amassada nele, encheu de poeira pra ele ficar com aquela aparência de velho, e eles acabaram adicionando o chapéu ao visual do Indiana Jones daquele jeito que tá lá, e que ela tinha um chapéu brasileiro, mas eu fiz uma pesquisa e descobri que os sites dedicados ao filme falam que o chapéu foi fabricado pela Herbert Johnson, que é de Londres.
Ah, meu Deus.
Então, eu acho que se existe uma fonte mais fidedigna, são esses sites que eles são dedicados ao personagem.
Ah, é.
O pessoal é fã, os caras pesquisam tudo que podem, os caras já assistiram tudo quanto é documentário do Indiana Jones, e eu acho que tá mais certo. Então, de repente, é alguma coisa do tipo, é o mesmo modelo de chapéu, e os caras falam que eles faziam o mesmo modelo de chapéu e acabaram acreditando que eles fizeram o modelo de chapéu, e hoje falam que a Curie que fez, e eles aproveitaram a fama. Do mesmo jeito que Bauru fala que o Bauru nasceu lá e, na verdade, ele nasceu aqui em São Paulo.
É.
Né? O lanche.
É, sempre rolam umas lendas urbanas que é difícil de... Né? Porque se mistura com o tempo e as pessoas vão passando para adiante, fica mais difícil de saber o que é verdade ou não, né? É,
mas o próprio Bauru, se você vê contando a história, o cara que...
Lá no Ponto Chique?
Lá no Ponto Chique, o cara que fez o lanche mesmo, ele mesmo contando a história, por que ele juntou aquelas coisas e tal, você vai ver que ele sentou ali no balcão e, tipo, começou a juntar as coisas para ver no que dava. Né? Então, não é que já existia o lanche lá em Bauru, e aí o cara só pegou a receita que ele comia lá e trouxe aqui para São Paulo. Isso não existe. Sorry, pessoal de Bauru também, desculpa, mas a verdade é essa. O apelido do cara era Bauru, né? A gente contou já essa história aqui também em algum outro podcast. Assunto do nosso segundo bloco, onde a gente falou das novas formas de consumo, em especial do upcycling, que é esse nome bonito que se dá para você dar uma guaribada nas roupas ou reaproveitar coisas antigas e fazer coisas novas. É, você mesmo pode fazer isso facilmente. Não precisa ser você, propriamente dito, mas você pode usar serviços que acabam funcionando com o upcycling das roupas. Por exemplo, tingimento. Existem oficinas aí que fazem tingimento, oficinas de reparo de roupa e tudo mais. Aquelas que trabalham com jeans, essas que são tipo costura do futuro, algumas delas elas fazem também tingimento de roupa. Então, às vezes, você tá infeliz com uma jaqueta que você ganhou, que é a cor. Você fala, não consigo combinar com nada. Vai lá, mete um marinho, um preto, alguma coisa assim. Então, dá para você fazer mudanças nas roupas de uma maneira bem simples, ou até gastando pouco. Então, você pode pegar, às vezes, uma jaqueta de, sei lá, 600, 700 reais, que hoje a jaqueta tá caro para burro, né? Jaqueta de 1.000 e tal. Você pega uma jaqueta dessa, você ganhou aí de um tio, de uma tia que foi pros Estados Unidos, só que essa pessoa não sabe muito bem o seu gosto de cores, né? Trouxe uma jaqueta verde-limão.
Você falou, vixe, não vai tá dando então, pra tá usando sempre.
Vai lá dar uma tingidinha na jaqueta e tal, né? Ou então uma roupa que te deram, aquela sua tia que ainda compra, você usa P, ela compra M desde que você era adolescente, as roupas ficam tudo gigante pra você.
Mas agora tá na moda, pode até usar grande.
Pode até usar grande, eu não gosto, mas se você quiser dar um acerto, leva numa costureira, leva no alfaiate, tem como acertar também. Às vezes são coisas pequenas, por exemplo, você troca uma coisinha besta, por exemplo, trocar o botão, a cor do botão de uma camisa ou de uma jaqueta.
Já dá uma mudada.
Então você pega aqueles botões que parecem madeira, fica super bonito em blazer, aqueles blazers mais rústicos, você põe aquele botão que parece madeira. Então são coisinhas bobas às vezes que você vai mudando na roupa, que vai fazendo com que ela ganhe uma nova cara e vai ficando mais bacana. Tem também os patches, né, que você pode colocar com coisas escritas ou com desenhos de coisas que você acha interessante, deixar a roupa com uma cara um pouco mais jovem, às vezes é uma roupa meio antiga e tal. Então tem várias maneiras aí que você pode transformar a sua roupa sem ter que gastar muito e ao mesmo tempo você tá sendo um cara ecológico, um cara super, né?
Tá vendo? Você une o útil ao agradável.
É, uma maravilha. Bom, minha gente, esse aqui foi o Papo H de número 113. Nós vamos ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do podcast, tenham gostado das dicas.
Comemorando 10 anos de podcast.
10 anos fazendo podcast.
Ô, minha
Jesus,
nossa.
Maria José, hein?
A gente já gravou podcast, hein? Quantos episódios será que ao todo a gente já gravou,
Eu lembro,
né?
de uma palestra, lembro de uma palestra do falando de novo, né, do Léo Lopes. Uma palestra que ele falou que a maioria dos podcasts não passa do primeiro ano, né? Não consegue sobreviver ao primeiro ano.
Olha lá.
E nós estamos, o nosso primeiro podcast a gente fez mais, acho que 3 anos de podcast. E o Papo H nós estamos aqui fazendo 6 anos e de podcast no total são 10. É muita coisa.
É,
né?
Muita coisa. Uma década de vida fazendo podcast. Minha nossa senhora, como a gente fala.
Tomara que a gente continue muito tempo ainda.
Tomara.
Um abraço a todos e até o próximo.
Tchau.